Antes de prosseguir com a nossa Mishnah, para uma segunda forma de se entender, que na verdade a nossa Mishnah tem algumas mensagens. Na primeira mensagem que nós estávamos vendo até agora, é que Rabbi Yanai está dizendo que ele não consegue, em Beyadeno nós não conseguimos entender, nem a tranquilidade dos perversos, e também não o sofrimento dos tzadikim. Na verdade, nós tínhamos que já passar para um segundo ponto que a Mishnah está querendo nos transmitir, mas, justo ontem, foi Parashat Kitissá. Em Parashat Kitissá, a Torá justamente fala sobre o que nós já vimos aqui. A pergunta do Moshe Rabbeinu para Deus. Logo depois do pecado do bezerro de ouro, quando Moshe Rabbeinu está pedindo perdão para Hashem, em nome do povo, o Moshe sente que agora é o momento. É um momento de extrema misericórdia, é um momento adequado para aproveitar e perguntar para Hashem aquilo que está incomodando. E por isso que o Moshe aproveita esse momento para perguntar para Hashem. E pergunta para Hashem, por quê? Que tem tzadikim que estão bem, tzadikim que estão mal, rechem que estão bem, rechem que estão mal. É o momento que o Moshe faz essa pergunta. E tem vários pontos aqui, são versículos extremamente complicados de serem entendidos. Toda essa conversa entre Moshe e Hashem, coisas muito profundas. Mas queria levantar aqui dois pontos muito, muito interessantes. Primeiro ponto é que o Moshe Rabbeinu pede para Hashem Har'eini na et kevodecha, me mostre a sua honra. Moshe Rabbeinu quer ver Hashem. Quer dizer, ver Hashem. Se Hashem não tem corpo, é justamente o conceito que o Moshe está querendo entender. Como funcionam as coisas? Ele quer saber de Hashem como funcionam de fato as coisas lá em cima. No meio da resposta que Hashem dá, Hashem fala, inclusive, você não vai poder ver a minha face, pois um ser humano não consegue me ver e continuar vivo. E depois Hashem fala, continua falando, são versículos complicados de entender, mas tudo bem, Hashem fala, eu vou te colocar num buraco da rocha, eu vou te cobrir, eu vou tirar a minha mão, a minha palma, você vai ver a minha parte de trás, ufanai loirau, e a minha face não será vista. Muito difícil de entender. O Talmud diz, o que significa que você vai ver a minha parte de trás, e a minha frente você não vai ver. Diz o Talmud, Her'alo Kesher Tefilim. Hashem mostrou para o Moshe o nó do Tefilim. Como assim? Diz o Talmud, da mesma forma que o povo de Israel coloca Tefilim, e nesse Tefilim está escrito Shema Yisrael Hashem Elokim Hashem Echad. Nós estamos falando da unicidade de Hashem. Da mesma forma, Deus coloca um tefilim, obviamente que isso é uma linguagem figurativa. Hashem coloca um tefilim, e nesse tefilim está escrito sobre a especialidade e a unicidade do nosso povo. Miki Amcha Yisrael, quem é como o seu povo Israel, etc. Diz o Talmud que Moshe Rabbeinu queria ver Deus. Deus fala, olha, não, me ver não dá, ver na minha face também não dá. Eu vou te mostrar o nó do tefilim. Onde fica o nó do tefilim da cabeça? Atrás da cabeça. Esse nó eu vou te mostrar, mas à frente eu não posso te mostrar. O que significa isso? Tem muitas, muitas explicações. O que Hashem quis transmitir para Moshe, muita coisa Hashem quis transmitir numa mesma frase, numa mesma palavra. Kesher, o nó, simboliza um nó. Um nó, na verdade, em hebraico, a palavra Kesher significa conexão, relação. a conexão que nós temos, Kesher, saiba que por mais que as pessoas eventualmente se sintam largadas ou não entendem o que está acontecendo com elas, saiba Kesher, saiba que eu tenho uma conexão com cada pessoa e pessoa. Hashem mantém a conexão com todos nós. Veraitetahorai, você vai ver a parte de trás. Achor pode ser parte de trás, achor pode ser para trás, em hebraico. Veraita et achorai significa que você vai olhar para trás e não para frente. Como assim? Quando você quer entender alguma coisa, não adianta olhar para frente. Não dá para entender a frente, nós não sabemos o futuro. Como nós queremos entender o futuro? Não conhecemos ele, não temos como entender. Mesmo o presente é difícil de entender. E quando acontece alguma coisa difícil para a pessoa, é complicado de entender o que está acontecendo. Diz Hashem, verai tetachorai. Olha para trás. E aí vai ter chances de entender. Não garanto que vai entender. Mas muitas vezes, ao longo da vida, a pessoa não entende o que está acontecendo no presente. Mas quando eu olhar para trás, um dia, dois dias, três dias, semanas, meses, anos, décadas, você olha para trás, de repente ele começa a entender alguma coisa. Veraita tachorai. Você vai conseguir entender olhando para trás. Mas para frente não dá para entender. Um outro ponto interessante que complementa bastante a nossa Mishnah. Que de fato nós vemos como os perversos tantas vezes têm tanto sucesso, uma vida tão boa, e não só a vida boa, eles têm sucesso na maldade que eles querem causar para o mundo. E, no entanto, aqueles que querem fazer as coisas de forma honesta, aqueles que querem fazer as coisas direito, não têm sucesso. O Hidushei Harim, primeiro Rebbe de Gur, sempre se perguntava, aquela era uma época que tinha uma luta muito forte, muito difícil contra os iluministas. Os iluministas queriam reformar o judaísmo, queriam fazer uma bagunça na Europa. E eles tinham muitos problemas com essas pessoas. Não só que eles queriam reformar a Torá, não só que eles difamavam o tzadikim, não só que eles difamavam quem cumpria a Torá, eles difamavam essas pessoas para os governos locais, para causar problemas para os judeus. E problemas que aconteceram para os judeus por causa desses iluministas. E o Hidushei Harim perguntou, costumava perguntar, sabe o que acontece? Que essas pessoas têm tanto sucesso em fazer essa maldade e distorcer a Torá, e nós não conseguimos, não temos sucesso. Não temos sucesso de parar com isso. De parar eles, de brecar eles e não deixar eles continuarem com essa maldade. E essa é uma pergunta que incomoda de fato todos nós, em todas as gerações. Uma vez, o Rav Elchanan Wasserman falou algo muito interessante a respeito disso. O Rav Elchanan Wasserman falou o seguinte. Ele disse, sabe o que acontece? Essas pessoas são perversas de verdade. Mas nós não somos tzadikim de verdade. Eles servem a mentira com verdade. E nós servimos a verdade com mentira. Olha quão profunda é essa frase da Elchanan Wasserman. Esses rechaim, esses perversos, quando colocam a cabeça para fazer aquelas coisas, eles vão até o fim. E eles fazem com todo afinco. Quando nós fazemos as coisas certas, quando nós buscamos fazer aquilo que Deus exige de nós, será que nós fazemos com toda aquela força que essas pessoas fazem a maldade no mundo? Se fizéssemos, talvez teríamos mais sucesso. Mais uma resposta. O Rav Yonatan Eibishitz costumava dizer que o Yetzer Hará, esse mau instinto que empurra eles a fazer o mal contra Deus, é o mesmo Yetzer Hará que nos impede e que nos atrapalha. Então o Yetzirará lá tem sucesso. O Yetzirará aqui tem sucesso. Lá ele tem sucesso em fazer eles terem sucesso. E aqui ele tem sucesso em nos atrapalhar. Em fazer com que não tenhamos sucesso. Hidushei Harim, Rebbe de Gur, conta a seguinte parábola. Muito, muito boa. Ele diz o seguinte: uma vez entrou no banco um sujeito. Estava com um cheque lá de 200 milhões de dólares. Ele chega, ele quer o dinheiro. E nesse cheque tem a assinatura do Rothschild. Ele entrou, deu o cheque lá pro atendente. O atendente olhou, não, valor desse alto, vai pro nosso gerente. Chegou no gerente. E o gerente do banco era o próprio Rothschild. Bom, Rothschild deu uma olhada no cheque. E não precisou muito para perceber que aquela assinatura era falsa. Ele mesmo que assina. Ele está vendo que a assinatura é falsa. E ele tem certeza que ele nunca assinou isso. Depois de pensar um pouco o que ele faz, Rothschild tirou o carimbo da gaveta, carimbou, falou para ele: você pode descer e sacar esse dinheiro com o nosso atendente. O sujeito desceu, feliz da vida, pegou todo o dinheiro, e quando ele sai do banco, já está lá, já estão lá algumas viaturas da polícia esperando por ele, algemam ele e vai direto para a prisão. Quando perguntaram para o Rothschild: o que aconteceu aqui? Você viu que era falsa a assinatura? Na mesma hora já chamava a polícia. Por que você fez todo esse... assinou, carimbou, deixou ele sacar? Por que tudo isso? Disse o Rothschild: sabe, se eu fosse negar esse saque, as pessoas poderiam começar a falar mal do banco, que o nosso banco não tem esse dinheiro todo para dar para as pessoas. Nós estamos com déficit. Mas eu queria provar para todo mundo que esse valor tem no banco. Mas aquele sujeito está tentando roubar esse dinheiro. Ele não é correto. Não é uma pessoa honesta. Ele está roubando o dinheiro. Então, por isso, eu dei para ele. Eu assinei para ele. Eu carimbei para ele. Na hora que ele estava saindo do banco, ele foi preso. Assim comprovou que nós temos esse crédito, mas esse sujeito é um bandido. Da mesma forma, diz o Hidushei Harim, o mestre do universo tem umas contabilidades muito precisas. Ele não quer que aqueles perversos que não conseguiram fazer o que queriam pensem que se eles sim conseguissem, eles iam conseguir ir contra Deus. E por isso Hashem quer provar para eles que eles podem fazer o que eles quiserem. Na esquina, Deus pega eles. Eles podem fazer o que eles quiserem, mostrar que, olha, créditos não falta com Deus. A pessoa pode, tem a vontade, não é por falta, Deus dá. Não é por falta. E não é porque a pessoa não tem que ele não conseguiu ir contra Deus. Ele não conseguiu ir contra Deus porque ninguém consegue ir contra Deus. Então deixa, aproveita, não tem problema. Pode aproveitar, pode sacar o dinheiro lá com o atendente, não tem problema, vai receber. Roubando, como quiser. Mas não se preocupa. Na saída do mundo, a viatura de Hashem está esperando por esse irajá. E ele vai pagar bem caro por esse assalto que ele fez.